Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde ou boa noite, se nos seguir já depois de meia-noite. Começa aqui mais um espaço de análise da atualidade com Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho, e hoje tendo como convidado Miguel Morgado, aqui no ângulo também ocupado regularmente por Nuno Garopa e por Manuel Carvalho da Silva. Miguel Morgado, deputado do PSD, professor universitário, foi assessor político de Pedro Passos Coelho no governo da PAV, assume as divergências com a estratégia de Rui Rio e promete mobilizar um movimento para repensar o PSD, federar a direita, defendendo a refundação da Federação da Família Não Socialista, uma refundação que devolva aos portugueses um horizonte de expectativas maior e elimina a crescente rede de dependências do país face ao governo. Miguel Morgado, que não afasta um dia ser candidato à liderança, defende que só mudando o PSD poderá liderar a alternativa ao projeto de poder de António Costa, que é, cito, exatamente igual ao de Sócrates. Miguel Morgado, obrigado por ter vindo. Depois do Conselho Nacional, enfim, mais intenso, pelo menos da história recente do PSD, o Rui Rio teve, do seu ponto de vista, no desafio de Montenegro, a injeção de adrenalina política de que precisava, e cito Rui Rio, para construir a possibilidade do PSD ganhar. Agora que também, na expressão de Rui Rio, já agora o PS pode perder.
Olá a todos. Eu acho que isso depende do Rui Rio agora, não é? O Rui Rio é que vai ter que aproveitar ou não a oportunidade que lhe é dada, e é-lhe mesmo dada pelo Luís Montenegro, talvez involuntariamente, ainda não percebi bem, mas é uma oportunidade que é dada a Rui Rio para fazer as coisas de maneira diferente. Eu não me parece que ele tenha, sobretudo, um problema, como muitas vezes as pessoas dentro do partido e dentro do meu partido tendem a desculpabilizar os insucessos que vamos tendo, que tem um problema de imagem, um problema de comunicação, a hostilidade dos meios de comunicação. E eu sempre disse que a minha grande divergência, que nesta fase, mais vale dizê-lo, é insanável e irreconciliável, com Rui Rio tem uma natureza estratégica, e por isso, a meu ver também, a única maneira de Rui Rio aproveitar bem esta oportunidade que lhe é dada é inverter o rumo estratégico que assumiu. E inverter mesmo, do ponto de vista literal, quer dizer, não pode ser uma ligeira mudança aqui e ali. Caso contrário, parece-me que o PSD não fica à altura da vocação que assumiu desde a sua fundação no sistema político português, que é ser uma alternativa sempre e essencial ao Partido Socialista, quer dizer, uma alternativa não só de pessoas, umas são mais competentes, outras menos competentes, umas são mais corruptas, outras menos corruptas. Não. Uma alternativa essencial, quer dizer, com um projeto de governação e um projeto de sociedade que seja essencialmente diferente ao do PS. Se o Rui Rio fizer isso, ótimo, excelente. Se ele não fizer isso, então eu acho que foi apenas um episódio que serviu para o PSD ficar nos olhos da opinião pública durante alguns instantes, não muitos, e não necessariamente aos melhores olhos da opinião pública.
Miguel, mas pedir a Rui Rio para mudar de estratégia ou sugerir uma mudança de estratégia não é pedir a Rio que deixe de ser Rio?
Repare, quando se assume a liderança de um partido político, a ideia não é impor as nossas opiniões subjetivas, todas elas, e a nossa personalidade unilateralmente à organização que vamos chefiar. Por isso é que se diz que existe um fardo de liderança. Isso vale para um país e vale para um grande partido popular nacional como é o PSD. Quando eu digo Partido Popular Nacional, quer dizer o quê? Quer dizer que é um partido que é uma grande agregação de pessoas que pensam de maneira diferente. Eu, no Conselho Nacional, disse na minha intervenção que nós naquele caso, estava-me a dirigir ali aos meus companheiros de partido, nós não somos socialistas. Nós não somos socialistas de maneiras diferentes. E, portanto, o fardo da liderança, neste caso, de Rui Rio, ou de Passos Coelho, ou de Menezes, ou de Manuel Ferreira Leite, ou de Marcelo Rebelo de Sousa, é, neste sentido, sempre o mesmo. Federar essas diferenças que caracterizam as maneiras diferentes de não ser socialista dentro do PSD. Não é eu ter uma opinião, uma inclinação mais para a esquerda, ou mais para a direita, mais conservador, mais liberal, ou mais social-democrata, ou seja o que for, e chegar ali e querer fazer um partido à minha imagem e semelhança. Esse é o erro que está a ser cometido agora. Há ali quatro ou cinco pessoas do PSD que, com a sua cultura política, com a sua experiência pessoal, política, querem afunilar e restringir o partido à sua imagem e semelhança. Ora, elas não podem fazer isso.
Mas, Miguel, deixa-me interromper.
Luís Aguiar Correria.
Eu percebo o que tu dizes de quererem afirmar-se claramente como não socialistas e como alternativa a uma visão socialista, aqui socialista democrática, claro, do Estado, portanto, a visão do PS. Eu percebo isso e percebo as vossas intenções e até acho que Passos Coelho terá ido um bocado nesse caminho. Mas tu dizeres que ele está a ir contra a tradição do partido, já me parece que estás a exagerar, não é? Portanto, o exemplo cimeiro que costuma ser apontado é o de Sá Carneiro. Ora, nós sabemos que Sá Carneiro pediu a adesão do Partido Socialista à Internacional Socialista. Quer dizer, esse é o líder histórico do PSD e pediu a adesão do PSD à Internacional Socialista. Foi na altura, eventualmente, Mário Soares que terá impedido essa adesão. O segundo líder mais importante do PSD foi Cavaco Silva. Foi Cavaco Silva que fez crescer o Estado de uma forma como não tinha crescido antes, que fez com que o Estado interviesse em todas as áreas da economia e da sociedade e, portanto, eu diria, de certa forma, que o que tu defendes e que pode ser o caminho certo para o futuro, não dá para dizeres que estás a respeitar o passado do PSD ao contrário destas pessoas.
Ótimo, excelente pergunta. Posso responder? Posso,
claro, evidentemente. Posso, o diálogo está aberto, não, evidentemente.
Essa pergunta é excelente e é totalmente pertinente. Deixa-me só começar por dizer isso, por dizer o seguinte. Tu, Luís, não tens razão por isto que eu vou dizer. Em primeiro lugar, é a própria composição sociológica da militância e dos simpatizantes do PSD que desmente isso desde o início. Isto é, desde a fundação, que o PSD é essa imensa agregação de pessoas com sensibilidades diferentes. Quem conhece o PSD sabe que até existem diferenças geográficas na sensibilidade política dos militantes do PSD. Um militante típico do, digamos assim, do Alentejo no PSD não é o mesmo do militante típico de Ponte de Lima nos seus valores morais, nas suas inclinações políticas, na sua hostilidade perante os outros partidos, no seu relacionamento com o CDS. Portanto, o PSD foi sempre um partido popular de várias sensibilidades que convivem. Ora, isto não é nada contraditório, era exatamente o ponto que eu estava a abordar há bocadinho quando falava no fardo da liderança, que quando aparecem lideranças que são todas diferentes, porque são pessoas diferentes, Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, Manuela Ferreira Leite, Balsemão e Sá Carneiro, que eu quero guardar o Sá Carneiro para o fim, evidentemente que essas pessoas, cada uma delas, tem também uma cultura política e valores morais e políticos diferentes uns dos outros. Portanto, Cavaco Silva não é igual a Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa não é igual a Passos Coelho e por aí adiante. Quando estes líderes assumem essa liderança, isto é, de federação destas diferentes correntes e tendências e sensibilidades que existem dentro do partido, cada um deles, evidentemente, que vai trazer a sua particularidade. Procura fazer a sua liderança o melhor possível dentro do espírito de federação, que é o que eu acho que Rio não está a fazer, mas aí sim, ao arrepio de tudo o que aconteceu no passado, mas trazem sempre uma inclinação. Se um tipo tem uma costela mais liberal, então vai orientar o partido numa direção mais liberal. Mas nunca sem deixar de fazer concessões à parte mais conservadora, à parte mais social-democrata. Ora, eu acho que essa é a liderança típica, não é só do PSD, é de qualquer partido popular de centro-direita nas democracias ocidentais. Agora deixa-me só rapidamente, não quero estar aqui a monopolizar a conversa, mas sobre Sá Carneiro, porque é muito, muito importante, na medida em que, vocês sabem, basta estar minimamente atento, que as discussões do meu partido acabam sempre por uns
citações
tipos
a Sá Carneiro.
Cada um reivindica o legado do Sá Carneiro à sua medida. Mas deixa-me só dizer isto.
Eu diria ao Miguel, desculpa, só em jeito de graça, e no CDS tiveram todos no Palácio de Cristal, no célebre comício também. Se toda a gente estivesse, está toda a gente que cita que esteve. Se tivesse estado, havia muitos mais militantes do CDS.
Mas isso faz parte do mito da fundação de grandes
instituições. Mas já ninguém olha para Diogo Freitas do Amaral como farol.
Exatamente, já. Isso já
mas, porque Freitas do Amaral preferiu tornar-se invisível em tempos mais recentes. Exatamente. Mas eu só queria dizer isso sobre Sá Carneiro.
Desculpa ter interrompido.
Não tem problema nenhum. Sobre Sá Carneiro, acho que é importante dizer isto. Há um momento de fundação do PSD muito confusa e muito difusa a partir entre 74 e 77, digamos assim. O PSD é um partido que que faz a sua implantação no território de modo muito descentralizado, não vou dizer anárquico, mas muito espontâneo, com base no esforço de militantes, de uma maneira muito descentralizada, muito anónima, muito voluntária e tudo mais.
Eram as dores de crescimento, eu diria.
Há um grande momento definidor, e por isso é que eu tenho feito esta referência quando dou entrevistas, faço sempre a referência ao ano de 1978. E no ano de 1978 há ali várias circunstâncias da história do país que definem de uma vez por todas e cristalizam de uma vez por todas o comportamento político de Sá Carneiro e a sua definição política propriamente dita. Em 78 há não só uma intervenção do FMI, há um governo finalmente do PS, um governo constitucional do PS, há um PREC que se tornou... O legado do PREC tornou-se uma espécie de mobília do próprio regime, já ninguém sabe bem o que é que há de fazer aquilo, mas está lá, ninguém que sabe mexer. Há um agravamento da questão da militarização do regime, de um Presidente da República que tem um mandato sólido, mas que quer empurrar o país numa determinada direção. E Sá Carneiro tem uma crise política que quase destrói o PSD, que é a chamada crise dos inadiáveis, em que Sá Carneiro fica sozinho no Parlamento, que é uma coisa que a gente hoje quase nem consegue imaginar como é que o PSD hoje como é que conseguiria sobreviver a uma coisa dessas, não é? E Sá Carneiro, aí ele percebe de uma maneira muito clara aquilo que eu estava a dizer há bocadinho sobre a vocação do PSD. E se vocês forem ver as intervenções dele em comícios, em entrevistas, a linguagem...
Muito bem, muito bem descrita no livro de Miguel Pinheiro.
Exatamente, muito bem descrita. Há expressões fortíssimas contra o legado do PREC, contra a necessidade de fazer reformas para ocidentalizar o país, na sociedade, na economia, contra, uma expressão que ele utiliza, o formigueiro estatizante socialista que está a asfixiar o país. Sá Carneiro diz isto em 78 e em 79. Ao mesmo tempo, Sá Carneiro mobiliza todo o partido que fica com ele, que não, portanto, não está com a ASDI, que não está com os inadiáveis, e o próprio espaço centro-direita pela desmilitarização do regime. E combina essas duas grandes operações, isto é, uma diferenciação claríssima relativamente ao projeto socialista de poder e a causa pela desmilitarização do regime, para dar uma definição e uma identidade àquele grande espaço. E é por isso que ele faz com tanto sucesso a Aliança Democrática. Poucos meses depois, reparem, ele tem a maioria absoluta, nem um ano depois de os seus próprios deputados o terem deixado isolado no Parlamento. Nós temos que nos perguntar porquê é que isto foi assim. É muito fácil perceber, a partir do momento em que a gente vai ver, como é que ele começa a dirigir-se ao país, quais são as suas grandes questões, a reforma da administração pública, a desestatização, o problema da dependência relativamente ao Estado, o que é que nós vamos fazer relativamente ao legado do PREC, as nacionalizações, a descapitalização da economia, o endividamento ao exterior e a questão da liberdade. Há uma frase muito engraçada em 79 de Sá Carneiro em que ele fala, depois de falar do formigueiro estatizante, que ele diz que ele descreve que é uma porcaria que aconteceu nos últimos 4 anos do formigueiro estatizante, e depois ele diz o socialismo foi uma coisa que introduziram em Portugal para umas pessoas se meterem na vida umas das outras. Ou seja, a retórica de Sá Carneiro já não é da adesão à Internacional Socialista, não é nada disso. É ter compreendido que com o Partido Socialista e com os militares no regime, Portugal nunca seria uma sociedade ocidental, nunca teria uma democracia com uma âncora estável, nem nunca teria uma economia de mercado. E a partir daí não há equívoco nenhum.
Luís, satisfeito com esta incursão na história de Miguel Morgado? Eu ia sugerir que voltássemos à madrugada da última sexta-feira. De resto,
tudo bem, eu também não queria estar a alongar excessivamente nessas...
De resto, não há... não, mas foi importante. Não terá havido propriamente programa de análise política que desde sexta-feira não tenha decomposto este Conselho Nacional. Mas eu do Miguel Morgado, e antes de avançar para o Nuno Botelho, eu só queria perceber até a partir dessa posição, enfim, de ator no Conselho Nacional, se Rui Rio ganha com margem suficiente para calar os críticos até outubro, Miguel Morgado seguramente incluído. Como é que compaginamos estas variáveis? Temos via verde para Rui Rio até às legislativas ou só até às europeias?
Eu acho que é uma coisa que Rio consegue, que é não haver agora desafios à sua liderança, desafios explícitos, diretos à sua liderança, até... Enfim, eu ia dizer legislativas, espero que seja até as legislativas. Reparem, eu sempre disse, muito antes de haver estas crises, este desafio...
Miguel, mas não consegue também que seja projetado um anatema, enfim, nada simpático para quem daqui, por exemplo, até às europeias, ouse levantar a voz?
Bem, um anatema sobre mim, porque eu, quando achar que devo criticar a orientação estratégica do meu partido, eu irei fazê-lo. Eu não me sinto vinculado a prescindir das minhas opiniões e de expô-las em público. Eu acho que também tenho responsabilidades públicas. E, portanto, quando eu achar que o devo fazer, irei fazê-lo. Mas o que eu ia dizer é que eu nunca desafiei a liderança do Rui Rio e sempre disse que achava um disparate haver eleições antecipadas. Eu sempre disse isso em vários momentos, em várias entrevistas, em várias ocasiões.
Mas havia a hipótese de desta vez concorrer a diretas se fosse essa a opção.
Mas repare, mas o ponto era esse. Estavam a desencadear diretas, não fui eu que as desencadeei, achei mal, critiquei essa circunstância. Mas se houvesse diretas, eu estava a ponderar que eu também queria participar naquele debate, porque aquele debate parecia-me estar esterilizado, estar
bloqueado. De
resto,
esta semana também na entrevista à Renascença Público, Pedro Duarte também dizia que se candidataria, eventualmente, em caso de diretas.
Pronto, mas o Pedro Duarte, em agosto, reclamou eleições diretas, imediatamente. Eu também não percebi de onde é que aquilo veio, mas eu sempre achei isso um disparate. E eu explico porquê, porque toda a gente que foi votar em Rui Rio ou Santana Lopes em janeiro sabia que estava a mandatar um dos dois, o vencedor, evidentemente, para ir fazer o ano eleitoral em 2019. Toda a gente sabia disso, não se falou de outra coisa, não é? Não se falou de outra coisa. A questão do Bloco Central, que eu ajudei a colocar no centro do debate nas eleições diretas, visava isso, quer dizer, já vai a eleições, e o que é que se vai fazer? Qual é o programa, qual é o relacionamento com o PS e tudo mais? Eu tinha a posição, e tenho a posição, que não deve haver cá consensos nenhum, nem acordos de regimes sequer, quanto mais blocos centrais. Agora, eu acho que Rio consegue que ninguém desafie a sua liderança até, espero eu, até às legislativas, mas o problema destes partidos grandes, e a gente viu como é que foi António Costa com o Seguro, o Seguro ganhou as eleições europeias. O António Costa desafiou o Seguro, apesar do Seguro ter ganho, não de ter perdido ou ter perdido por um resultado historicamente pouco lisonjeador. Não, o homem até ganhou as eleições e mesmo assim Costa foi lá desafiá-lo. Portanto, quando há um problema estrutural, um desentendimento radical em torno da orientação estratégica do partido, estas coisas não adormecem assim. Eu espero que não haja desafios mais à liderança de Rui Rio até outubro, até às eleições legislativas. Depois haverá, na medida em que também haverá eleições diretas no PSD, porque o mandato do Rui Rio termina ali por volta de janeiro, fevereiro de 2020, portanto haverá necessariamente eleições, e nessa altura aparecerão os candidatos que quiserem aparecer.
Agora, se até lá houver uma blindagem dos estatutos que altere esse cenário?
Que tipo de blindagem?
Eventualmente, em relação ao próprio calendário das eleições.
Bem, eu espero que isso não aconteça. Eu sou pelo funcionamento regular das instituições democráticas no Estado, na República Portuguesa, mas também no meu partido. Espero que não aconteça isso. Os mandatos têm 2 anos. E eu acho que nessa altura, sempre achei isso, que é a altura para fazer o balanço do mandato do Rui Rio e destas escolhas no que diz respeito às opções estratégicas, digamos assim, devem ser feitas precisamente na conclusão do ano eleitoral. E, portanto, há uma coincidência ainda por cima perfeita dos calendários, o calendário do PSD, o calendário interno do PSD e o calendário eleitoral do país. Acho que essa sintonia, essa coincidência são perfeitas, acho que é a altura ideal para se fazer na altura um balanço.
Nuno Botelho.
Boa tarde a todos. Eu acho que respondo à tua pergunta anterior, eu acho que não fará sentido nenhum de novo, outro militante, por mais ilustre que ele seja, do PSD, solicitar, a propósito até de um eventual, sublinharia o eventual mau resultado nas europeias, estar a solicitar de novo, antes das legislativas, outra convulsão. Eu acho que...
O ponto aqui era mais no sentido das críticas e de alguma turbulência, não especificamente
eu acho que as críticas vão existir
com o desafio
sempre.
Direto à liderança.
Eu acho que as críticas vão existir sempre e acho que o PSD é um partido que, por si só, na sua gênese, talvez por ser o mais português dos partidos, tem dentro de si diferentes sensibilidades, diferentes opiniões, convive muito com essa dispersão de opiniões, como o Miguel também falou, desde sempre, desde a sua gênese. E, portanto, eu acho que esse não é o problema e acho que Rui Rio, depois desta prova, digamos assim, que no meu entender ele superou e sai reforçado, eu acho que tem todas as condições, sem desculpa absolutamente nenhuma, de ir até outubro, até às legislativas, fazer o seu percurso e apresentar a sua estratégia. De qualquer maneira, é esse o ponto que eu acho que é importante. Ou seja, na passada quinta-feira, o PSD teve o seu Conselho Nacional, que para os seus militantes, como resultado, sai um Rio reforçado. Agora, a minha dúvida é aos olhos dos portugueses. Que imagem é que passou do PSD para os portugueses? Esse é que é o grande ponto aqui de...
Nuno, mas antes de irmos a esse ponto e continuaremos contigo, trabalhaste muito perto com o Rui Rio durante alguns anos. Como é que olhas para o discurso de Rui Rio no Conselho Nacional? Muitos analistas dizem ter sido uma notável peça de oratória, que prova que Rui Rio, sob pressão, se transforma. Foi surpreendente?
Para mim, não. Eu acho que foi Rui Rio ao seu melhor nível. E desse ponto de vista, eu tenho dito aqui várias vezes que, em caso algum, se deve subestimar a capacidade e a sagacidade do Dr. Rui Rio. Ele é, de facto, um político que sabe ler, como poucos atualmente, o feeling, o espírito, aquilo que eu defino muitas vezes como o espírito do autocarro, ou seja, a opinião das pessoas. Sim, aquilo que vai na alma dos portugueses. E ele consegue perceber isso muito bem. Por isso é que tantas vezes podemos ficar perplexos ou atónitos com algumas reações dele a determinadas questões que nos parecem, muitas vezes, não fazerem sentido nenhum, e a mim, eu assumo essa minha dificuldade de compreensão, muitas vezes.
Mesmo enfim, com esses anos de convivência próxima?
Sim, porque também a distância vai-se fazendo e, portanto, não é uma intimidade grande hoje. Portanto, agora, o que eu entendo é que, de facto, o Dr. Rui Rio é muito mais hábil, muito mais sagaz do que aquilo que querem fazer crer que ele é. E, portanto, nunca subestimando o Dr. Rui Rio, eu acho, não posso deixar de dizer, que considero que a estratégia dele até à passada quinta-feira é, a meu ver, discutível. Esta é a minha opinião. Ou seja, ele não se assumiu diante dos portugueses como um rosto da oposição. Isso eu não posso deixar de dizer. Ou seja, ele não é, quando se fala dos problemas dos professores, quando se fala dos problemas dos enfermeiros, quando se fala que a saúde está em ruptura, quando se fala que as escolas não abrem ou têm greves todos os dias, ou quando se fala de todas estas questões, não aparece a cara do Dr. Rui Rio aos nossos olhos como aquela cara normal de líder da oposição. E, portanto, desse ponto de vista, e eu falei nisso ainda a semana passada, um erro crasso, por exemplo, a questão da taxa de carbono, enviar Salvador Malheiro, com todos os méritos de Salvador Malheiro, eu volto a dizer, como é que é possível reagir?
Salvador Malheiro, a tentar nas crónicas, um dos grandes triunfadores,
senão... Sim, senhora, não está em causa
o seu grande triunfador da noite.
Não está em causa isso. O que eu acho é que não era tema para ser um número 2 a falar, com todo o respeito pelo número 2, e o respeito é imenso. Agora, o que eu acho é que...
E que até nessa área tem qualificação técnica.
Sim, mas não é o ponto. Esse não era, ali não era a qualificação técnica que era pedida. Era a capacidade política de capitalizar aquilo em prol, no fundo, do seu partido, em prol daquilo que consideramos ser, ou pelo menos eu considero ser, o melhor para o país. E ser mais uma farsa do Partido Socialista, no meu entender. Agora, voltando à questão fundamental, eu acho que o Rui Rio sai reforçado, acho que o Rui Rio sai bem. Vamos ver como é que sai aos olhos dos portugueses e eu estou em crer que ele pacificou o PSD até outubro. Estou convencido disso, respondendo diretamente à tua questão.
Luís Aguiar Conraria, com António Costa a atacar diariamente o líder do PSD, teríamos o Rui Rio que os críticos, ou que, por exemplo, Miguel Morgado gostaria de ter?
Se calhar, não é? Portanto, a ideia que fica é que Rui Rio, quando acossado, é o bastante melhor líder do que quando tem de acossar alguém. Agora, e é um facto que muitas vezes as características fazem de alguém um bom líder de oposição não têm de se refletir depois enquanto governante. Aqui fica-se com a ideia, ao ver como é que ele reage quando alguém desafia a sua liderança, que ele, como primeiro-ministro, seria bom a responder ao líder da oposição.
Mas não tenho as dúvidas. Eu acho problema, que ele seria melhor primeiro-ministro do que líder da oposição. Isso não tenho dúvida.
O problema é que não estamos nesse estágio.
Pois.
Estamos no estágio anterior.
Desculpa, interromper. A reação que ele teve a Salvador Malheiro, que eu estava a falar com o Salvador Malheiro, é típico primeiro-ministro que pede ao ministro da Energia para reagir. Ora, ele não é ainda primeiro-ministro e, portanto, deveria ter sido ele a ir a terreiro fazê-lo. Peço desculpas, ó. Exatamente.
Sim,
essa imagem.
Eu aqui acho, parece-me que o Miguel Morgado é mais realista num sentido de achar que a direita tem de se reorganizar e o PSD, se quiser continuar a ser um partido de charneira no regime, vai ter de liderar essa reorganização, porque nós estamos a centrar isto... esta crise do PSD e estas más sondagens do PSD muito no... em Rui Rio, mas é bom lembrar que o motivo pelo qual, ou provavelmente o motivo pelo qual ele é neste momento líder, foi porque houve uma derrota histórica do PSD nas autárquicas. As votações que o PSD teve em Lisboa e no Porto não lembram ao diabo. Há 10 anos nunca ninguém, quer dizer, qualquer pessoa que dissesse que o PSD ia ter aquelas votações em Lisboa e no Porto seria corrido como uma pessoa louca, não é? Não, nem sequer faria sentido estar a equacionar essas hipóteses. E a direita realmente parece-me estar aqui em crise.
Posso só dizer uma coisa aqui?
Claro, Miguel, Passos Coelho tem o seu grande erro estratégico na avaliação dessas autárquicas, sobretudo com os resultados em Lisboa e no Porto.
Pois, eu acho que sobretudo um problema em Lisboa, se querem que vos diga, é um problema em Lisboa. Mas reparem, vocês sabem
que... No Porto
que tenho...
também não foi grande vitória.
Não, mas não é isso. Não, o resultado no Porto foi...
O candidato, diria eu, deixa muito a desejar, não é? Apresentar a segunda cidade do país, aquele candidato, com o devido respeito pela pessoa, quer dizer, não tem qualquer notoriedade, ninguém sabe quem ela é, quer dizer, mais valia terem mandado outra pessoa qualquer, quer dizer, qualquer um serve. A imagem que ficou aqui no Porto foi um bocado essa, quer dizer... Mas com todo o respeito pela pessoa.
Eu sei, mas vocês também percebem que eu não posso estar aqui a fazer considerações sobre as pessoas individualmente, porque elas merecem muita consideração.
Todas,
e
também a mim.
Ir exporem-se na vida pública e depois terem derrotas é sempre uma coisa muito chata, eu sou solidário com eles todos. Eu só estava a dizer que houve uma diferença relativamente ao processo político do Porto, o Nuno conhece isso muito bem, não preciso estar a explicar. Há um processo político do PSD do Porto com as pessoas do Porto, e não vale a pena estarmos agora a ver, com o Rui Moreira, as coisas podiam ter sido diferentes no passado, não foram, e portanto aquilo é um resultado de uma coisa que já vinha bem mais de trás, digamos assim.
Sim.
Em Lisboa não, em Lisboa acho que há um problema de opções e de coisas que se fizeram mais recentemente. Isto é... Eu irei dizer sobre as autárquicas que levaram depois à saída do Pedro Passos Coelho. Eu só queria dizer duas coisas.
Então vamos ter muito pouco sobre aquelas acusações de estar muito ligado a Passos e que no limite até estará a preparar o regresso de Passos.
Não, isso não estou de certeza. Não estou a preparar o regresso de Passos. Isso posso dar a garantia a qualquer pessoa. Não estou a preparar o regresso de ninguém. Quanto muito, estou a tentar ver se consigo dar o melhor contributo possível ao meu partido. Mas só para dizer duas coisas muito rápidas a propósito do que o Luís disse. A primeira é, não façam isso ao Rui Rio. A sério, eu sou crítico do Rui Rio. Mas vocês insistirem nesta ideia de que ele é melhor acusado do que a acusar. Não foi, não sei se foi o Nuno, se foi o Luís.
Foi Luís.
Mas reparem, porque é que eu me estou a rir a dizer para não fazer essa maldade ao Rui Rio? Porque isso foi o que se disse do José Sócrates. Foi a partir daí que se construiu o mito do animal feroz. Quando ele era atacado, ele tornava-se ali um grande estadista, um homem de ataque.
Mas, Miguel, mas para isso já bastou Marques Mendes comparar um com o outro. Pá, não vamos comparar, não vamos. Nem vamos.
Por isso mesmo, eu acho que o Rio não merece.
É uma maldade que ele não merece. Não merece. É totalmente diferente e sou testemunha qualificada disso.
Nesses comentários, muito infeliz. É um eufemismo para a gente
para
não estar aqui a insultar ninguém. E reparem que eu sou crítico do Rio, por isso todos dizem com toda a imparcialidade.
Não tem nada a ver.
Mas agora, fora de brincadeiras, e o ponto mais importante, que. E vai subscrever o que o Luís disse. Eu tenho insistido que a crise do PSD e da direita, eu não tenho dito que é só do PSD, mas enfim, eu tenho que ter muito cuidado em meter o bedelho.
Pois, mas esse é um ponto muito importante.
Ainda bem a doutora Manuela Ferreira Leite, a dizer que o PSD não pode ser.
Mas esse é um ponto muito importante. O debate sobre a crise da direita está aberto há muito tempo no espaço público. O Nuno Garopa, que não está hoje connosco, mas que integra este painel, tem aqui regularmente discorrido sobre a matéria, de resto, isto é oportunidade para mais uma alusão ao livro publicado no Natal, a direita portuguesa da frustração à decomposição. E Nuno Garopa, para além de insistir neste ponto, esta semana também, num outro contributo, o Francisco Mendes da Silva defendia que a crise da direita não existe. Há só, isto é só um rótulo jornalístico, existe, isso sim, a crise do PSD. Mas o Francisco também diz que falar da crise da direita, como estamos a falar, é uma profecia perigosa.
É, mas eu acho que até que o Francisco, de quem eu sou amigo, atenção, acho que até estava a acusar-me a mim, eu acho que ele não era para os rótulos jornalistas, era mesmo sobre as minhas teses que andam para aí a circular. E eu acho que o Francisco está a fazer aquilo que o CDS oficial tem de fazer. Aliás, eu estive na SIC há uns tempos e o Nuno Melo respondeu mais ou menos no mesmo tom. É evidente que o CDS tem que negar que exista uma crise no espaço não socialista, então eles estão à espera de ficar com os despojos do PSD, não é? Segundo as previsões aí dos jornalistas, é que o CDS, com alguma coisa a ficar da perda de eleitorado do PSD, claro que eles vão dizer que estão ótimos e que tem uma líder que é excelente e que...
Que até vai tudo, a Cristina Ferreira e tudo.
Está tudo tão viçoso, está tudo... A opinião pública a adorar o CDS, as propostas do CDS...
Sondagens refletem, por exemplo, a aliança de Pedro Santana Lopes, eventualmente, a ficar com esses despojos muito mais do que o CDS.
Pois, eu também acho que a aliança representa ali um problema grande à estratégia do CDS. Mas só para tentar dizer um ponto fundamental para mim. A crise eu tenho-a descrito como não só política, mas também cultural. Esse é que é o meu ponto. É aí que eu quero dar um contributo que seja, de certa maneira, decisivo para este debate, para chamar a atenção de que há aqui uma crise que é cultural. A gente não tem tempo para discutir tudo, eu sei, mas deixa-me só fazer aqui uma declinação.
Mas isso é muito importante, justamente.
Mas eu vou só fazer uma declinação que eu acho que depois as pessoas percebem também as consequências disto e que reflete um bocadinho a minha divergência com o Rio e com a Comissão Política Nacional atual. Há esta ideia, que é uma ideia muito difundida, eu sei, a gente ouve os programas de rádio e televisão e toda a gente diz esta coisa. Uma espécie de lugar comum do regime. É um lugar comum do regime. É dizer assim, existe a abstenção, que é grande, e existe o centro político. Existem estas duas coisas, estas duas entidades. Então, presume-se que o centro político coincide com a abstenção, que as pessoas que se abstêm são pessoas do centro, porque se fossem da esquerda votavam nos partidos da esquerda, se fossem da direita votavam no partido da direita. Primeiro, esta presunção está longe de estar demonstrada, mas esse nem sequer é o meu ponto. Esse nem sequer é o meu ponto. Vamos até admitir que isto é verdade. Onde é que falha este lugar comum do regime e reflete a crise cultural da direita? É que o centro político, ele não é um ponto geométrico fixo no tempo. Nunca foi, não é aqui em Portugal, não é em democracia nenhuma. Por isso é que as democracias têm uma natureza pendular. Ora, há umas períodos em que inclinam mais para a esquerda, outros períodos inclinam mais para a direita. Isto é assim desde o século XIX, desde que há regimes parlamentares propriamente ditos. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu vou dar um exemplo histórico que vocês percebem logo. O centro político em Portugal, no 25 de novembro de 1975, comemorámos aí o 25 de novembro há pouco tempo, o 25 de novembro de 1975, o centro político era o Grupo dos Nove, liderado pelo Ramalhães do ponto de vista operacional e do ponto de vista ideológico por Melo Antunes.
Sim.
Melo Antunes, que era, seria hoje um homem de, se fosse vivo, da ala esquerda do PS. Ora, avancemos um bocadinho na história de Portugal. Não muito, mas imagine, em 1989, há uma revisão da Constituição para adaptar a estrutura económica portuguesa, portanto, a estrutura jurídica ou económica portuguesa, à adesão à Comunidade Económica Europeia. Basicamente, permitir fazer privatizações, essas coisas todas. Onde é que está o centro político do mesmo país, da mesma sociedade, poucos anos depois, em 1989? Está no acordo entre Cavaco Silva e Vítor Constante para fazer essa revisão constitucional, que é uma revisão constitucional com um pendor liberal. É para a gente chamar o que quiser, com certeza, com preocupações sociais, vocês podem escrever como é. Tem um pendor liberal, é para privatizar, é para desnacionalizar, é para começar a reverter o legado revolucionário do PREC. O mesmo centro político não é, como ponto geométrico no espectro, do ponto de vista do conteúdo político, já não é o mesmo, está num sítio completamente diferente. Ora, há um problema cultural de um dos lados do regime, de um dos braços do regime, imaginemos que temos dois braços, esquerdo e direito, quando o centro político do regime, do sistema, está tão enfiado na esquerda, que é o que se passa agora.
Justamente, vamos insistir nesse ponto com alguns exemplos concretos, ó Miguel, e com este ponto, enfim, cultural no lacto senso, mas com uma agenda mediática, e aí importa também colocar aqui os mídias sob o foco, totalmente dominada pelas agendas de corporações ligadas, sobretudo, ao setor público. Tudo o resto fica num segundo plano e nem sequer temos agentes políticos a falar sobre esta matéria. Por exemplo, o setor das exportações, outros setores. Esta semana, um estudo da CIP alertava para a destruição de 1.100.000 postos de trabalho numa década por causa do advento da inteligência artificial, robotização, digitalização da economia, salvo algumas exceções. Este estudo passa completamente ao lado das grandes agendas e é absolutamente assustador.
E Rio, nesse ponto de vista, não tem uma palavra para isso nem tenta contrariar este discurso. Ou seja, nós ligamos as televisões e só vemos o Arménio Carlos, o Ana Avoila, o Mário Nogueira, portanto, transformados em estrelas de cinema dos tempos modernos. E não temos tempo de antena aos empresários, aqueles que criam emprego, aqueles que criam riqueza.
Justamente esse é o ponto. Mas Nuno Botelho, mas Miguel Morgado, Luís Aguiar Conraria, Portugal está ou não preparado para a quarta revolução industrial?
Desse ponto de vista, Zé, desculpa, desse ponto de vista não vemos um PSD mobilizado para combater isso. E não vemos um PSD com novos rostos a aparecerem, tirando o Miguel Morgado, por exemplo, mas tirando honrosas exceções, nós não vemos um PSD em que aparece os mesmos, desculpa a expressão e com todo o respeito para as pessoas, os mesmos cromos do costume de há 20 ou 30 anos, os mesmos cavaquistas, os mesmos... Portanto, continuamos com essa lógica que, desse ponto de vista, eu acho que é um dos problemas, dos grandes problemas do PSD dos dias de hoje, foi a incapacidade de se rejuvenescer e se regenerar.
Se o Miguel Morgado permitir, até porque é o nosso convidado, eu gostava de ouvir o Luís Aguiar Conraria sobre esta claro, questão. Claro. Estamos todos entretidos com as guerras políticas, greves em curso, irritações das redes sociais. Estamos, Luís, a passar ou não ao lado destas ameaças? Não falamos de uma revolução, nem se discute uma revolução nos currículos escolares, por exemplo, nas universidades, colocar a ciência no centro de tudo, reconversões industriais, quer dizer, preparar o país para um futuro que, de acordo com este relatório da McKinsey, é um futuro que está aí dentro de 10 anos.
Pois, mas eu não estou a ver muito bem o que é que o governo possa fazer para preparar. Quer dizer, se estamos a falar de uma revolução industrial, quem tem de estar na primeira linha da frente da adaptação são os empresários. não é o
e
governo.
As universidades não têm uma revolução nos currículos, por exemplo?
Nos currículos não diria tanto. Acho que as universidades aqui... Porque fazer previsões de como é que isto vai evoluir daqui a 10 anos, garantidamente vão dar erros. De certeza que se forem... Se forem buscar as previsões que foram feitas há 10 anos, para o que seria 2018, certeza que estão todas erradas. Agora, o que as universidades têm de fazer, e sim, mas isso é até um trabalho bem feito que Carlos Moedas está a fazer na Comissão Europeia, é juntarem-se um bocadinho mais às empresas. Neste momento, mesmo os programas de doutoramento que existem neste momento, são cada vez mais os estímulos para que sejam feitos conjuntamente na universidade e na empresa. Esse tipo de coisas estão a ser feitas. Agora, como vão ser feitas, só na altura é que se vai perceber. Eu não vejo muito bem aqui o que é que se possa fazer. Claro que há empregos que vão desaparecer, há outros que vão ser criados e que nós não sabemos quais são. Se de repente houver um problema de desemprego massivo, provavelmente reduz o horário de trabalho. Deixa-me dizer que esta frase, que esta aqui é essencial. Provavelmente, daqui, se isso acontecer e o desemprego começar a aumentar por motivos tecnológicos, se calhar o horário de trabalho passa das 40 horas para as 32. Estou eu a dizer, ou passamos a ter 3 dias livres por semana em vez de 2. Mas isto não dá para planear com 10 anos de antecedência. Não vamos agora reduzir a semana de trabalho de 5 dias para 4, depois se não houver revolução nenhuma, trabalhamos todos.
Mas o ponto do Nuno Botelho era o PSD não tinha que desenvolver debates sobre esta questão, colocar estas questões, a asfixia fiscal, não estamos no limite da carga fiscal quando pagamos mais impostos do que no período da Troika?
Eu acho, e sim, mas isso é independente da futura revolução tecnológica.
Mas isto
tecnológica.
Não se debate, sim.
Isso é independente da futura revolução tecnológica. Eu acho muito bem que um partido de direita e que especialmente se tiver um líder com pendor liberal que ponha essa questão em cima da mesa, e neste momento tem a Iniciativa Liberal que tem posto esses assuntos em cima da mesa muito bem. Agora, isso é independente destas questões, porque não há nenhum tipo de consenso sobre quais são os impactos destas revoluções industriais, ou neste caso tecnológicas. Não sabemos. Há de certeza absoluta que vai haver várias profissões que neste momento ninguém tem e que vão deixar de... E que passam a ser comuns, como por exemplo tomar de conta de velhinhos com problemas. Isso neste momento é uma coisa que é caríssima. Se calhar daqui a 10 anos é mais barato porque haverá mais mão de obra disponível.
De resto,
isso.
No relatório da McKinsey, e era isso que eu ia referir há pouco, a perda de postos de trabalho com a maior incidência terá lugar na indústria transformadora e no comércio, e virão aí novos postos de trabalho na saúde, assistência social, profissões técnicas e construção.
Já quiseste discutir esse assunto, vamos discuti-lo. Mesmo isso, eu tenho algumas dúvidas, porque aquilo que eu vejo como sendo difícil de ser substituído por máquinas não é tanto as pessoas estarem mais educadas ou menos educadas. É uma questão de fazerem tarefas rotineiras ou não. Eu não consigo ver muito bem como é que um robô, por exemplo, consegue substituir um canalizador. Não consegue. Mas se calhar um robô ou um software informático consegue substituir um contabilista em muitas das suas funções, ou consegue substituir um médico, por exemplo, quando analisa radiografias. Portanto, não é de forma alguma automático que sejam os menos qualificados que vão ser mais atingidos ou os mais qualificados. Tudo depende e não sabemos, e não acho que... Por definição, o futuro é imprevisível. Então, quando se fala de inovação tecnológica, ainda mais.
E sobretudo ainda mais imprevisível quando são economistas.
Os economistas enganam-se, exatamente.
Esse é o principal problema.
Aquela velha máxima de que os economistas só fazem previsões para tornar a meteorologia uma ciência respeitável.
Eu costumo dizer isso dos meteorologistas. Costumo inverter.
Miguel Morgado, a falta de debate sobre estas questões, reforma do sistema de pensões, a questão da asfixia fiscal, é também
esta espécie de saúde, o futuro da saúde em Portugal.
É o muro cultural a que o Miguel se refere?
Em alguns casos é. Eu acho que nós temos realmente um problema cultural relativamente à abertura que a sociedade portuguesa tem e o sistema político em particular tem para com alguns debates. Nós temos o caso de, nos últimos anos, terem tentado abrir debates sérios sobre problemas muito graves que a sociedade portuguesa tem, que não puderam ser fechados ou não puderam ser continuados de maneira satisfatória, porque rapidamente os incentivos políticos tornaram ocupar um dos lados desse debate absolutamente tóxico, destruindo os líderes políticos que os quisessem protagonizar e por aí adiante. O caso paradigmático é o da segurança social e da sustentabilidade da segurança social. Por isso é que nós tivemos a absoluta irresponsabilidade do Partido Socialista nesta legislatura, neste mandato, dizer na Assembleia da República, não vale a pena negarem porque eu estava lá e ouvi, e foram vários os deputados que o disseram, que agora são membros do governo, que não existe rigorosamente nenhum problema de sustentabilidade do sistema de pensões, do sistema de segurança social em geral em Portugal, nenhum problema, isso é apenas um fantasma ideológico do neoliberalismo e por aí adiante. Quando as coisas são tratadas assim, e uma vez vindo esta resposta do partido que está no governo, e esta resposta é tida como uma espécie de tese, de dogma, que fecha de uma vez por todas o debate, então nós temos um problema cultural sério.
Outro debate importante que estará ou não por fazer, a questão da habitação como um dos grandes problemas das novas gerações, sobretudo no acesso ao emprego, no acesso às universidades, a permanência nas grandes cidades, não é um debate também por fazer?
Eu acho que sim, mas ainda há um outro só que eu queria acrescentar, que também nunca é referido só pelos economistas de um ponto de vista económico e não de um ponto de vista cultural, que me parece ainda mais importante, que é o problema da poupança. Portugal é um... evidentemente, para um economista, isto é uma redundância, é um pleonasmo que eu vou dizer, mas é uma espécie de tautologia interessante. A razão por que Portugal é um país tão endividado, e ainda é muito endividado, ainda está muito endividado, é porque não há poupança. Claro que isto é uma tautologia.
Mas este governo acaba de aprovar, e o Presidente da República promulgar uma lei que prevê ver os saldos superiores a 50 mil euros dos bancos, ou seja, quem aforra vai ser vistoriado. E por sua vez, não se pode saber quem são os grandes devedores da Caixa de Depósitos. Está tudo doido.
É uma contradição completa, a devassa do cidadão trabalhador que poupa.
Parece que é rico porque tem 50 mil euros.
E os que provocam depois um esforço fiscal enorme dos contribuintes que são chamados a pôr dinheiro na Caixa de Depósitos e noutros bancos privados.
E desta semana soubemos que o novo banco vai precisar de nova capitalização, mais 800 milhões.
Exatamente.
E sabemos todos quem são os... Não podemos saber quem são os devedores novo banco.
Eu concordo em absoluto, só queria acrescentar esta...
Mas na linha do outro lado,
mas,
Miguel,
esta
foi também a semana em que Rocha Andrade, deputado do PS e ex-secretário-estado, veio dizer que não é possível satisfazer reivindicações sem aumentar impostos.
Ainda mais.
Porque o Estado não tem dinheiro. Enfim, mais dinheiro.
Quando se pensarmos o que isto, é a arrecadação fiscal...
Isto para aduzir aqui um argumento ao outro lado da coluna.
Sim, mas do ponto de vista da arrecadação fiscal, tem havido muito mais um arrecadar fiscal muito mais elevado em 2018 do que, por exemplo, em 2008. Mas continuamos a pagar cada vez mais impostos. Ou seja, fruto da evolução económica, o Estado consegue angariar mais impostos que alguma vez teve. Mas, ao mesmo tempo, continua a ir buscar mais e mais receitas. Quer dizer,
Miguel Morgado,
percebe, é uma contradição.
E a pergunta do milhão de euros para não ser um milhão de dólares, e porquê é que não se debatem estas questões? Ou como fazer? Como colocar os portugueses a debater isto?
Eu só queria mesmo concluir o que estava a dizer sobre o aspecto cultural da questão da poupança, e é muito rápido, eu juro, é que sem poupança não existe autonomia, quer dizer, se as famílias estiverem muito endividadas, elas vão estar culturalmente predispostas para aceitar relações de dependência e de clientelismo face ao Estado. E a mesma coisa para as empresas. Se as empresas portuguesas estiverem fortemente endividadas, elas vão querer pôr-se nas mãos do governo, vão-se querer pôr nas mãos do Estado, vão-se querer pôr nas mãos dos partidos políticos, e nós voltamos ao mesmo ciclo de dependência e, portanto, ao mesmo ciclo de endividamento, que só pode ter depois a resposta do Rocha Andrade. Querem pôr isto, querem normalizar o país, então vamos aumentar impostos. E isso é a cultura socialista e nós não sairemos daqui. Por isso é que eu estava a dizer que, no fundo, há um problema cultural e é preciso responder à preponderância cultural do Bloco de Esquerda, que entretanto venceu essa guerra lá com o PS. É preciso responder a essa preponderância com uma proposta cultural de aqui do lado não socialista ou da direita, como queiram chamar.
E o rejuvenescimento?
Miguel, mas eu já ouvi e já o li manifestar uma grande perplexidade com o facto dos portugueses se contentarem com pouco. Descreve essa dependência que os portugueses têm do Estado, por razões, enfim, todos conhecidas. Mas como é que este grau de exigência é passível de ser aumentado? Como é que se exige um horizonte de expectativas maiores sem necessariamente termos de envergar o colete amarelo?
Esse é que é o grande desafio, não é? Eu acho que o grande desafio político da próxima geração, se quiserem dizer assim, dos próximos 20 anos ou dos próximos 30 anos, e eu acho que isso não é possível, francamente, acho que isso não é possível com a cultura socialista, é precisamente esse. Aumentar as expectativas do povo português, que se tornaram muito baixas, portanto, para utilizar uma expressão que eu gosto muito, pôr o país, a sociedade portuguesa, os portugueses a desejar o seu futuro outra vez. Eles deixaram de desejar o futuro para se remendarem no presente. É esse o nosso problema. E isso é imensamente castrador nas possibilidades de imaginação económica, imaginação política, imaginação social, para o país se rejuvenescer. Aí está, se rejuvenescer, quando já temos um problema material de rejuvenescimento, que é o facto de termos poucos filhos e, portanto, o país estar envelhecido e por aí adiante. E ao mesmo tempo, aumentar essas expectativas sem que se perca o realismo da circunstância fundamental do país, que vale para Portugal, vale para muitos sítios. A cultura socialista faz, a meu ver, a cultura socialista do PS, coligado com o Bloco de Esquerda, vamos deixar o Partido Comunista, que é um caso mesmo à parte aqui, o que tem feito em Portugal nos últimos 20 ou 30 anos é fazer o inverso nos dois pontos, quer dizer, baixaram radicalmente as expectativas do país. O António Costa e o Centeno são grandes políticos, por não conduzir o país outra vez à bancarrota, é uma maravilha, e ao mesmo tempo alimentaram nos portugueses
mas,
a ideia...
Mas calma aí, mas isto consegues introduzir na tua frase, ou pelo menos deves, é sim. Que as expectativas de que o país ia para a bancarrota foram criadas pelo PSD. Ao falar da governação suicida do PS. Portanto, foi o PSD fez com que o não levar o país à bancarrota se tornasse uma vitória.
Mas isso, até podemos dizer que houve muitos erros aí na altura do Pedro Passos Coelho, quando andava com um discurso excessivamente focado ou não. Eu não concordo com isso, mas tudo bem, eu aceito isso. Mas o ponto não é esse, Luís.
Sobretudo com a expressão do diabo.
Sim, certamente. Mas o ponto não é esse. O ponto é que quando o Passos foi-se embora e supostamente deixou de haver esse discurso e o Rui Rio fez um grande esforço, até, a meu ver, ridículo, para se demarcar dessas posições, o António Costa e o Mário Centeno não fizeram absolutamente mais nada e ficaram precisamente a capitalizar os esforços apenas de ter gerido o status quo. Basicamente foi isso que eles fizeram. Converteram um crescimento medíocre no atual contexto da recuperação mundial da economia desde 2015, num milagre económico. E houve uma complacência que fez com que este governo não fizesse absolutamente nada no sentido de preparar o futuro, ao contrário
e está
de todos...
a dar cabo, por exemplo, do ensino e da saúde. Por exemplo, com as cativações, a política de cativações tem sido absolutamente assassina para, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Se pensarmos na redução que tem havido ano após ano, orçamento atrás de orçamento, em gastos na saúde, por exemplo, por mais que venham dizer o contrário, tem havido cada vez menos gastos na saúde. E, portanto, desse ponto de vista, temos orçamentos de mentira de Mário Centeno.
Luís Aguiar Conraria, desejar o futuro à esquerda baixa as expectativas.
José, mas é só dizer isso. Eu sei que ninguém ouve os debates na Assembleia da República, mas é importante perceber o que é que os partidos dizem sobre si próprios e sobre os outros. Em qualquer momento, seja qual for, o Bloco de Esquerda e o PS dizem sempre a mesma coisa. Ah, é verdade, o que nós temos aqui para propor não é grande coisa, mas ao menos não cortamos pensões.
Luís Aguiar Conraria, desejar o futuro à esquerda baixas expectativas?
Não, isso é um bom soundbite, isso é um bom soundbite para ser dito por líderes
obrigado.
De direita, mas isso não tem nada de substantivo. De substantivo. Agora...
Luís, minuto final.
Aqui o que me parece essencial, já que estamos a falar de jovens, uma coisa que eu percebo quando falo com os meus alunos, e já outro dia já falei com os meus colegas que chegaram à mesma conclusão, é que se falarmos com alguém de 20 e tal anos, ninguém acredita que vai ter reforma.
É verdade.
Ninguém
Isso
acredita
é.
Que vai ter reforma. E, portanto, como já uma vez disse a respeito de outra líder de direita, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, está na altura de os líderes forçarem o debate sobre a segurança social e chamarem
a si... Nós tentámos e fomos dizimados, ao Luís.
Sim, tentaram e falharam, portanto tentem outra vez. Tentem outra vez e consigam desta vez. Chamem os jovens a esse debate, porque isto é algo... Os jovens neste momento dão como adquirido que
eu
não
sei,
vão ter reforma.
Mas esse debate até está a Coelho quis fazer.
Claro. Sim, perdeu.
E foi esse debate que o derrotou mais do que
qualquer outra. E não vale a pena estarmos com coisa. Eu já chamei este assunto a um dos meus artigos. Muitas vezes eu também falhei neste assunto.
Sim, sim.
Agora, mas não podemos é desistir dele.
Luís Aguiar Conraria, Miguel Morgado e Nuno Botelho para ouvir de novo a qualquer hora em rr.sa.pt. Conversas Cruzadas fica por aqui. Continuação de Bom Fim de Semana.
Conversas Cruzadas.